E no CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira, nessa última meia hora, nós temos a satisfação de conversar com Marcelo Senise. Ele é sociólogo e marqueteiro, especialista em comportamento humano e em inteligência artificial. Ele é fundador do Instituto Brasileiro para a Regulamentação da Inteligência Artificial. Satisfação, Marcelo, ouvi-lo aqui na CBN Cascavel. Gostaríamos de entender um pouco mais a inteligência artificial e o impacto nas eleições. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Conheci Cascavel tem alguns dias atrás, adorei a cidade. Vocês estão de parabéns, viu? Uma cidade extremamente simpática, gostei mesmo.
Cascavel tem crescido, vive um momento muito importante, economicamente, socialmente, tem alcançado avanços importantes nesses últimos anos. Marcelo, você é de onde? De qual cidade?
Eu sou de Brasília, né? Mas marqueteiro é da cidade onde está o job, né? A gente é meio cigano, não tem jeito. Efetivamente, eu escolhi o Paraná para morar, me mudei há cerca de 5 meses, né? E pretendo construir uma história bacana aqui no Paraná. Estou apaixonado por Curitiba, aos poucos estou conhecendo o interior do Paraná, né? Tenho primos aqui, eu realmente estou gostando muito mesmo.
E você é fundador do Instituto Brasileiro para a Regulamentação da Inteligência Artificial, está sendo solicitado por jornalistas de todo o país e até fora do país para discutir esse tema também. Nos fala sobre esse instituto, o que lhe motivou a criar esse instituto?
Olha só, a gente não temos cor partidária, mas a gente tem uma militância política forte, né? Eu, na minha juventude, eu comecei na política muito cedo, este ano eu estou fazendo 35 anos de mercado, né? Sou aí o anciãozinho do mercado, apesar de ser novo, né? Apesar de 51 anos... 35 anos de mercado é uma vida. Eu comecei na Constituinte com a questão do voto 16 anos, fui o líder do Se Liga 16, né? E vez por outra a gente tem alguns embates dentro do Congresso Nacional por algum tema que a gente acredita, né? Que não tem nada a ver com a atuação do marqueteiro. Mas eu uso inteligência artificial desde 2018, né? Me especializei muito rápido, do mesmo jeito que foi quando eu sou old school, né? Eu venho da velha escola. E quando houve o advento da internet, eu fui um dos primeiros a migrar para o digital. Isso foi o que me deu notoriedade nacional, né? E mais uma vez, eu sou um dos primeiros a chegar na questão da inteligência artificial, né? Como eu disse, desde 2018 eu estou na área. E especificamente na questão do uso da inteligência artificial na comunicação política, né? Nós vimos o que que a inteligência artificial fez nos Estados Unidos, né? Colocando a maior democracia do planeta de joelhos, né? Logo em seguida, nós vimos o que aconteceu no Reino Unido, colocando a democracia mais antiga da modernidade, da era moderna, de joelhos também. Por fim, vimos o que aconteceu aqui na Argentina, nossa vizinha Argentina, né? E o nosso Congresso Nacional se manteve silente, parado, né? O mercado inteiro de marketing, de comunicação política, começou a ficar desassossegado, porque a gente sabe o que pode acontecer. E aí eu comecei a escrever artigos pelo país todo, mostrando que a democracia estava ameaçada. Que a gente poderia ser tomado por uma Big Tech ou por um outro país. A gente viu que nos Estados Unidos, a Rússia foi quem fez a eleição do Donald Trump. Olha a gravidade disso. São coisas muito graves, né? E esse desassossego, a gente começou a gritar nos quatro cantos, e os marqueteiros do COMPOL, o COMPOL é o Congresso de Comunicação Política Institucional, que é o evento mais importante da nossa área do país. Aconteceu em outubro, né, em Belo Horizonte. E nós decidimos criar um instituto com o objetivo de observar, de fomentar o debate, de auxiliar na regulamentação, de estar vendo boas práticas e essa questão toda. Por quê? Porque o uso malicioso da inteligência artificial pode desequilibrar completamente a democracia, né? Todo mundo está muito preocupado com a questão das deepfakes, da manipulação de imagem e vídeo, a questão da desinformação. É importante, mas tem que se entender que isso é a ponta do iceberg. O problema da inteligência artificial não está aí. Por exemplo, Donald Trump foi eleito sem usar deepfake. A questão é que a inteligência artificial ela mapeou a emoção humana. Ela consegue entender qual é o sentimento e os processos que levam as pessoas a decidirem. Então, ela manipula a opinião pública muito fácil, né? Por outro lado, ela tem coisas muito, muito positivas, né? Você, com o uso da inteligência artificial numa campanha, você economiza aí 30% do orçamento, você passa a ter uma comunicação assertiva, você consegue saber quais são os fatores decisórios, quais são as necessidades reais da população que você está falando. E aí decidimos criar um instituto para isso. Nessa pressão, conseguimos fazer a primeira audiência pública no Congresso Nacional, que foi na Comissão de Legislação Participativa, e que a gente estava chamando a atenção do Congresso. Já não havia mais tempo para o Congresso legislar, porque o Congresso comeu bola no assunto, de maneira inaceitável. Por quê? Por que inaceitável? Porque ele tem a obrigação constitucional de proteger a democracia. Né? E aí eu não estou falando de A, B, de vermelhos ou verde e amarelos, não estou falando de. Eu estou falando de uma obrigação da instituição Congresso Nacional.
Eu vejo aqui os ouvintes interagindo conosco, não te interrompendo, Marcelo. A gente tem aqui a participação dos ouvintes, muitos ouvintes gostam de perguntar e a gente deixa o espaço aberto também. O Valmor. O Valmor já te acompanha pelas redes sociais, diz que é um admirador seu. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a atividade como marqueteiro, mas ele quer saber já de bate-pronto. Depois nós vamos falar também sobre situações. Tem ouvintes querendo saber sobre essa manipulação, sobre liberdade de expressão, essa questão também de vídeos, recortes, cortes que são feitos, monta-se lá e espalha pelo WhatsApp, não é? O estrago que causa e tudo é muito rápido ultimamente. Mas o Valmor diz o seguinte: já sou um seguidor do Marcelo. Eu quero que ele fale sobre essa disputa entre Xandão e Elon Musk. Bom, você pode
Eu
falar
tenho.
sobre isso ou não?
Posso falar. Eu sou do tipo que falo sobre qualquer coisa, né? Sou italianão e às vezes as minhas declarações elas são problemáticas, né? Porque eu falo alto, eu gesticulo muito e sou muito apaixonado no, no, nos temas que eu defendo, nos meus pontos de vista, né? Vou só concluir que eu vou chegar nesse ponto rapidinho. Fomos para o Congresso Nacional e o deputado Alexandre de Moraes tinha feito algumas. Qual era a nossa tese? O que a gente defendia no Congresso? Né? Que o Congresso criasse uma comissão especial, que todos os projetos de lei de inteligência artificial fossem decretados como em regime de urgência, que se criasse uma legislação mínima com relação à parte eleitoral e que se fizesse um acordo republicano com o TSE, para que o TSE baixasse o que o Congresso decidisse em forma de resolução, ou seja, uma questão republicana, um arranjo republicano, transparente, né? E quando o ministro Alexandre de Moraes, poucos dias antes, ele fez umas declarações que me incomodaram bastante, né? Me deu uma sensação de autocracia. Ele dizia que as campanhas que usassem inteligência artificial seriam caçadas. E aí dois pontos me chamavam a atenção e as minhas declarações foram declarações enérgicas, né? Claro que dentro da boa conduta, mas foram enérgicas e isso ganhou grande repercussão nacional, né? Virou uma grande pauta, né? O que eu perguntei para o ministro dentro do Congresso Nacional? Quer dizer que se eu usar o Waze na minha frota de carro, a minha campanha vai ser caçada? Porque o Waze é inteligência artificial. Se o meu candidato usar o autocompletar no celular, ele vai ser caçado? Se eu pesquisar algum assunto no Google, a minha campanha vai ser caçada? Entende? Porque a inteligência artificial, gente, tá na nossa vida há muito tempo. E a gente usa ela com muita, muita, muita rotina. Está dentro da nossa rotina. né? E aí a gente começa a perceber que o assunto é muito mais profundo do que parece, né?
Agora, nós estamos nos aproximando de um período eleitoral, não é? A cada ano que
Extremamente grave.
passa, é preocupante,
É
Marcelo, o
muito
que pode
preocupante. Mas
acontecer?
o que acontece? O TSE, né, nos deu uma lição, né? Que ele fez? Ele puxou para si, chamou os especialistas da área e perguntou: qual são as propostas de vocês? Eu confesso que a minha proposta era debater. Eu não tinha proposta efetiva do que seria ou não seria adequado. Mas fizemos um conjunto de 13 propostas. Dessas 13 propostas, seis foram absorvidas. E o TSE, num ato de grandeza democrática, colocou tudo em audiência pública. Uma coisa que ele nunca fez. Todos os segmentos sociais tiveram a oportunidade de interferir nessa legislação. A ministra Carmen Lúcia passou 3 dias ouvindo as propostas, ouvindo as pessoas, a defesa dos pontos, né? E veja bem, se criou uma legislação mínima que assegura uma eleição relativamente tranquila. Tranquila não, ela não vai ser tranquila, mas uma eleições que tivessem alguma segurança com relação à inteligência artificial. Porque eu que trabalho com inteligência artificial, a gente sabe o que a gente consegue fazer. Muito bem. O que acontece em ato contínuo? Em ato contínuo é isso. Foi criada essa legislação. É a legislação ideal? Não é ideal, né? Legislação não, é uma norma, né? As normativas do TSE. É a legislação ideal? A normativa ideal? Não é ideal, mas foi a possível. Né? Existem excessos que eu sou contra, por exemplo, a questão do chatbot, que são ferramentas que ajudariam a baratear a eleição, mas assim, não houve tempo para se entender o que é a diferença de um chatbot de atendimento para um neurobot, que é um robô dotado de personalidade, de persona, que tem rede social, eles namoram entre eles. Os neurobots são programados com hormônios, para vocês terem ideia. Né? É muito sério. Então, assim, aqui vai a minha culpa. Eu não canso de parabenizar o TSE, né? Foi exatamente isso que está trazendo a ministra Carmen Lúcia para abrir o COMPOL, né? Que é esse congresso que acontece em Curitiba no dia 15 e 16. E assim, tem que se entender por que que a ministra está vindo abrir. Porque, assim, efetivamente ela está sinalizando para o mercado de comunicação política, a necessidade de que se tenha padrões éticos, e assim, o TSE está se preparando para combater de maneira como nunca foi vista a desinformação. Criar um departamento, está se investindo, está se criando, está se desenvolvendo um sistema de inteligência artificial para o TSE, porque tecnologia se combate com tecnologia, né? É mais ou menos isso.
Agora, tem como controlar, Marcelo? Eu estou observando aqui pessoas dizendo o seguinte: é feito lá um recorte com vídeo, um corte, um ajuste, aí monta-se lá um vídeo, aí manda no WhatsApp. Do jeito que foi montado, aquilo arrebenta com o outro candidato. E isso vai circular.
É crime, fake
Isso.
news é crime. Fake news é crime, já é crime há bastante tempo. Nós trabalhamos 4 anos numa lei de fake news, que infelizmente foi retalhada, mas assim, fake news dá 8 anos de cadeia,
Para quem
né?
repassa também, para quem compartilha também.
Para quem repassa também tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Mas olha só,
E tem como chegar aos responsáveis.
tem como se chegar, claro. Mas assim, é o que estou falando, precisa se investir em tecnologia para isso. Né? Olha só, fake news, gente, existe desde que o mundo é mundo. Desde a Mesopotâmia, primeiras fake news registradas na história, né, da era moderna, veio da Mesopotâmia. Na era moderna, não, na antiguidade mesmo. Que aconteceu? Os mercadores, quando estavam para chegar cargas novas, Eles pagavam pessoas para correr boato nas cidades, que estava chegando uma tempestade. Todo mundo corria nos armazéns, esvaziava os armazéns e eles compravam. Assim, existe desde que o mundo é mundo. Antes da internet, você tinha o jornal apócrifo, você tinha a pesquisa comprada, você tinha aqueles jornais ou aqueles veículos que eram financiados por um candidato A, B, C ou D, que criavam narrativas ou exploravam fatos inverídicos. Então, não é o advento da internet. O que a internet fez foi simplesmente aumentar o poder da fake news. Por quê? Porque o poder de alastro de entrega é muito maior.
E tudo muito rápido, né? Depende com 2 dias ou
Claro.
pouco antes da eleição,
E
já
a
destrói um candidato.
inteligência artificial é 5 vezes mais poderosa do que a rede social. Lembrando que a rede social é inteligência artificial. Os algoritmos são inteligência artificial.
E a
Eles
pessoa, por
aprendem com
exemplo,
você.
e o
Eles
candidato.
se entregam o que você mais gosta, o que você mais detesta. Por quê? O que a plataforma quer? Audiência. Né? Eu acho que a gente vai ter as eleições mais sangrentas que já tivemos nos últimos tempos. Né? Mas, por outro lado, você tem contramedidas. Eu sou marqueteiro. Eu vou adorar tá numa campanha e ter do outro lado um marqueteiro desavisado. Por quê? Determinados sistemas dos quais eu uso, por exemplo, têm a capacidade de detectar uma fake news em 4 horas. Detectando em 4 horas, eu consigo fazer o rastro digital dela e chegar no marco zero. Se eu cheguei no marco zero, eu consigo derrubar a campanha do oponente e ainda prendê-lo.
O tiro sai pela culatra.
Eu liquido, dá para você liquidar a campanha antes do pleito.
E se eventualmente esse candidato for eleito, depois ele pode perder o mandato também, tem
Ah,
isso?
sim. Não, e eu vou dizer, o TSE está muito severo. A gente viu aqui o TRE, a gente viu o TRE aqui no caso do Silvio Barros, né, do TRE de Londrina. Primeiro caso de deepfake que foi
Maringá.
parar no judiciário foi em Maringá. E o TRE daqui deu um show, resolveu a questão de maneira rápida e responsabilizou as plataformas. As plataformas têm que ser responsabilizadas. Sabe por quê, gente? Porque elas têm tecnologia para detectar isso. Elas recebem dinheiro público, durante a eleição. É feito milhares de reais em impulsionamento com dinheiro público.
E o Everton está dizendo aqui, isso não tem nada a ver com a não liberdade de expressão. Não tem nada a ver.
Não, muito pelo contrário. Esse discurso da liberdade de expressão é um discurso completamente equivocado. Na verdade, o que acontece? Você tem que ter a liberdade de expressão, mas você tem que se responsabilizar pela sua expressão. Entendeu? Você tem que ser. Você é jornalista.
E como saber esse limite quando há interesses, diz aqui o ouvinte, posições políticas dos próprios ministros da mais alta corte? Como saber qual que é o limite de uma situação ou outra?
Olha, assim, a questão de você saber ou tal. Você pegou uma arma, disparou por acidente e matou, você matou. Pode ter sido culposo ou doloso, né? Você pode ter tido a intenção ou não, mas você matou. E tudo tem que ter responsabilidade, né? Tem responsabilidade civil.
E o nosso
O que que
judiciário está
acontece?
preparado para entender isso, interpretar e colocar em prática o que é o correto.
Ah, assim, eu não tenho como advogar em nome do judiciário, porque assim, eu acho que o judiciário comete muitos equívocos. Chegando no ponto do Alexandre de Moraes e a plataforma X, eu tenho uma opinião muito, muito clara, né? Para mim, os dois lados estão equivocados, né? Eu acho que existem alguns excessos por parte do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que preside. Eu acho que ele tem alguns. Mas assim, por que ele tem excesso? Porque, infelizmente, o Congresso Nacional não legisla. Porque se tivesse uma legislação mais clara, mais moderna, isso seria um pouco mais. Seria evitável. Por outro lado, não dá para aceitar que um empresário, que tem a base do seu negócio nos Estados Unidos, um empresário sul-africano, questione decisões do nosso Supremo. Porque isso questiona a nossa soberania nacional.
Olha, Marcelo, o nosso papo está muito bom, nosso tempo está acabando, precisamos entregar a programação agora para a rede, lá para os estúdios da CBN em São Paulo, vem aí o CBN Brasil com as últimas notícias do país do mundo, dezenas de mensagens, se você estiver disponível numa próxima oportunidade nós vamos conversar, eu gostaria até de falar um pouco mais sobre esse evento em Curitiba, mas infelizmente nosso tempo acabou. Marcelo, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN Cascavel.
Eu que agradeço, estou esperando todo mundo no Compol aqui, 15 e 16, candidatos, jornalistas, social media, enfim, todo mundo que precisa da comunicação ou é do ramo da comunicação está convidado.
A inscrição, ela é feita de que forma? Qual é o canal?
É através do site www.compolbrasil.com.br/compolparaná.
Marcelo, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Marcelo Cerise, sociólogo e marqueteiro, especialista em comportamento humano e inteligência artificial, fundador do Instituto Brasileiro para a Regulamentação da Inteligência Artificial, conversando conosco. E vamos falar mais sobre esse assunto. Esse assunto aqui mexeu com os nossos ouvintes. 11:58 agora.
CBN Cascavel, primeira edição.